Muito bom dia a todos. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da CAP, Dr. João Machado, e à Sra. Doutora Cristina Moraes da CAP também. Sejam bem-vindos a esta comissão. Muito obrigada pela disponibilidade que expressaram em poder vir aqui manifestar o ponto de vista da CAP relativamente a 9 projetos de lei que visam alterar a composição do Conselho Económico e Social e que temos estado no âmbito de um grupo de trabalho, não é da Comissão, foi constituído um grupo de trabalho, e no âmbito desse grupo de trabalho temos estado a ouvir, numa primeira fase, todos os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente do Conselho Económico e Social. Foi o procedimento que adotámos. Posteriormente iremos ouvir um vasto conjunto de entidades, no sentido de podermos formular melhor e estarmos melhor informados sobre a posição da sociedade civil e dos seus representantes relativamente a esta matéria. Nesse sentido, como é normal, darei a palavra ao Sr. Presidente da CAP e se me permite dizer que está aqui, estou eu pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Sá pelo PS e o Sr. Deputado David Costa pelo PCP. Aguardamos a todo momento a vinda de mais deputados, eu já expressei que estarão a chegar dentro de pouco tempo. Vamos então, Sr. Presidente, dou-lhe a palavra para uma breve abordagem, o tempo que desejar, e posteriormente os seus deputados colocarão as questões que acharem por convenientes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez. Sobre a questão que aqui nos traz hoje, é uma questão complexa que eu gostaria de enquadrar antes de fazer a apreciação dos projetos de lei que estão propostos pelos vários partidos. O SES teve uma constituição no passado que veio, digamos, colocar-nos ao mesmo nível que outros países europeus e fazendo, digamos, uma incorporação de um conselho que já existia no SES, que era o Conselho Permanente de Consultação Social. Esta divisão é muito importante e eu gostaria de frisar isso em primeiro lugar, porque me parece que em muitos casos há muitos equívocos nesta matéria. O Conselho Permanente de Consultação Social é um órgão autónomo do SES, embora esteja incluído, é uma comissão permanente, que não tem como presidente é mesmo o presidente do SES, tem como presidente o primeiro-ministro ou em quem ele delegar, e que tem uma participação tripartida entre as organizações patronais, sindicais e o governo. Este Conselho Permanente de Consultação Social, que ainda por cima tem atribuições próprias que a Constituição obriga, tem a função de tripartida com o Governo, mas sobretudo entre as empresas, os empregadores e os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, negociar um conjunto de vastas matérias que tem a ver exatamente com isso, que tem a ver com a maneira como organizamos o trabalho, a maneira como aumentamos a produtividade, a maneira como projetamos as empresas na economia. Eu julgo, quando falamos em parceiros sociais, muitas vezes falamos de uma maneira restrita, que são estes que estão na Comissão Permanente de Consultação Social e que acabou de referir. Às vezes falamos em parceiros sociais como as organizações mais latas e mais diversas que estão no SES, e que não têm o mesmo enquadramento que estes, têm um enquadramento nem menor nem maior, mas diverso desta natureza. Isto ocorre porque, de facto, a Comissão Permanente de Consultação Social foi integrada no SES, mas com uma autonomia que a distingue de todo o resto do Conselho Económico e Social, incluindo a metodologia das reuniões, da presidência e no método de trabalho. Muitas entidades que fazem as suas candidaturas ao SES e que pretendem entrar na consultação social pensam que, fazendo esta candidatura, entram para a Comissão Permanente de Consultação Social. Essa não é algo que esteja em causa, até porque tem esta representatividade. E, portanto, eu diria que, em primeiro lugar, há um conjunto de equívocos de entidades que, julgando que entrando na Consultação Social ou no SES, entram neste grupo mais restrito. E, portanto, eu gostaria de distinguir isto muito, porque muitas vezes, mesmo organizações de empregadores ou trabalhadores, julgam que entrando no SES, entram na Consultação Social, senso restrito, e não é verdade. E não é verdade. Esta distinção é muito importante para se perceber depois aquilo que vou dizer. A representação do Conselho Económico e Social é uma representação que deve ser uma representação viva, agora falando só do Conselho Económico e Social, e deve ser o espelho da sociedade. E o espelho da sociedade no sentido de poder apreciar as diversas matérias que lhe são cometidas, mas sobretudo tendo uma participação ativa ou chamando a participar ativamente naquilo que são as discussões mais prementes do país, de um conjunto de entidades que, em conjunto, podem ajudar as entidades oficiais, sejam quais forem, a decidirem melhor com os seus parceiros e a terem uma visão mais completa daquilo que é a sociedade. O Conselho Económico e Social teve um conjunto enorme de evoluções ao longo do tempo. E foi sendo sucessivamente acrescentado com projetos de leis sucessivos ao longo dos anos, desde a sua constituição, desde 91 até hoje, e esse acrescento de entidades muitas vezes não foi acompanhado por uma reflexão completa daquilo que é a constituição do SES. Nós temos hoje um Conselho Económico e Social com um grupo muito alargado de representantes, se não me engano, 67, que torna muito diversa a discussão que lá temos, mas, sobretudo, torna muito difícil a aprovação de pareceres e que torna muito difícil a feitura desses pareceres, porque o critério de entrada para o SES nem sempre foi o mesmo e essas leis vieram, por uma razão ou por outra, desvirtuando a constituição inicial do SES. E, portanto, a primeira reflexão que gostaria de fazer é que mais leis que acrescentem mais entidades, algumas delas seguramente mais justas do que outras no nosso entender, mas não é isso que está em causa, sem antes fazermos uma reflexão aprofundada de como é que a sociedade portuguesa hoje se organiza e como é que ela deveria estar espelhada num Conselho Económico e Social que tivesse, de facto, que fosse de facto esse espelho e que pudesse, ao nível do Conselho Económico e Social, dar pareceres validados e válidos ao Governo e às entidades oficiais, acrescentar mais é, no nosso entender, Sr. Presidente e Srs. Deputados, continuar a incorrer no mesmo vício que temos tido ao longo dos anos, isto é, continuarmos a persistir em não olhar para o todo e olhar para as pequenas partes. E, portanto, os projetos de lei, neste momento, que estão em cima da mesa, merecem-nos, do ponto de vista da sua globalidade, este comentário. Talvez fosse melhor olharmos para a Constituição na generalidade do SES e depois vermos, de todas estas entidades que são agora propostas, quais é que deveriam entrar, mas seguramente talvez algumas devessem sair. A correlação de forças que está prevista nos estatutos do SES, o equilíbrio de forças, também tem que ser mantido e, portanto, nessa matéria, por exemplo, são propostas, entrando já na especialidade, há propostas de introdução de representantes de trabalhadores ou de organizações de trabalhadores e de organizações patronais no SES, o que elevaria, se fossem tidas em conta, para 10, passar de 8 para 10 os representantes patronais e os representantes sindicais. Considerou-se desde a primeira hora, e isso está espelhado na legislação, que o Governo, através dos vários ministérios, devia ter uma posição paritária com estes outros grupos de entidades. Se aumentarmos no lado dos trabalhadores e no lado dos empresários ou das representações empresariais, novas representações, o Governo ficará só com 8 e não com 10, como sempre tivemos. Isto é uma representação igualitária. Será, ponho-lhes outra questão ainda na generalidade, será que de facto o Governo, da maneira como está representado hoje, será a melhor maneira para estar representado? Na altura considerou-se que sim, os vários ministérios. Será que o Governo tem que estar representado no SES a este nível, como um grupo com esta dimensão? Enfim, é uma questão que nós gostaríamos de analisar. Eu relembro que, na maioria dos casos, em todos os parceiros do SES, na sua grande maioria, o Governo se abstém nas votações. Portanto, temos um grande grupo que, para não influenciar a votação, se abstém, embora não deixe de dar os seus contributos ao longo do parecer. Mas é um grupo que nós sabemos, à partida, que se abstém na votação. E, portanto, esta reflexão, no nosso entender, deveria ser tida em conta. Sobre algumas questões em particular, já não vou falar dos projetos de lei em particular, falarei globalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dois representantes trabalhadores, dois representantes empresariais. Nós não achamos que seja necessário no SES mais representação empresarial e dos trabalhadores. Achamos que os trabalhadores e os empresários estão bem representados. A representação no SES é feita de maneira desigual. Talvez fosse aqui que pudéssemos introduzir alguma alteração. Do lado dos empregadores, há uma inerência dos membros do Conselho Permanente de Concertação Social, mas há uma candidatura para 4 lugares. Isto é, nós temos 4 lugares, que são as confederações patronais, que é uma inerência, e temos 4 lugares em que as confederações patronais se podem e devem candidatar, mas temos também outras confederações ou outras entidades patronais que se podem candidatar. E é posto a concurso no início de cada mandato. Houve um consenso, por exemplo, entre os 3 parceiros patronais, os 4 parceiros patronais, em fazer uma rotatividade. E nestes últimos 2 mandatos, a Confederação da Construção e do Imobiliário já está incluída nesta candidatura e nós, parceiros patronais, temos uma rotatividade em que cada um de nós, um ano, está fora para dar lugar a essa confederação empresarial que nós consideramos importante e que não estava representado em nenhuma das outras confederações empresariais. Portanto, nós já articulámos isto. Do lado sindical, a representação é feita de maneira diferente, embora no Conselho Permanente de Concertação Social estejamos exatamente ao mesmo nível. É que no lado sindical os 8 lugares são cometidos às 2 centrais sindicais diretamente, sem poder haver candidaturas de outras entidades. Há aqui uma distinção que nunca nos pareceu correta e que poderia, eventualmente, suprir aquela falha que é de poder entrar outras entidades, o que é verdade no caso dos patronais, mas não é verdade no caso dos sindicais, no SES. Portanto, aqui vos deixo uma reflexão, com a vantagem, Srs. Deputados e Sra. Presidente, de mantermos a paridade dos 888 que eu acabei de referir há pouco em termos também do Governo. A segunda questão é a natureza das entidades propostas. Se algumas das entidades propostas não nos merecem grandes reparos, algumas das entidades propostas merecem-nos algum reparo. Um representante dos trabalhadores sem vínculo, Nós não sabemos o que é isso, porque, de facto, trabalhador sem vínculo não é trabalhador, ou é trabalhador trabalho a termo ou sem termo. Agora, sem vínculo não é trabalhador, é outra coisa qualquer sem ser trabalhador. E, portanto, eu acho que mesmo os sem termo, os com termo, estão representados nas confederações sindicais e, portanto, nessa matéria não parece que haja uma entidade particular. Se se querem referir aos trabalhadores que têm contratos a prazo, não parece que haja uma entidade que represente unicamente esses trabalhadores e, portanto, eu acho que os sindicatos, na sua globalidade, e as confederações sindicais, não me compete aqui a mim defender isto, mas parece-me que os representam. E, portanto, nessa matéria, parece-me que há aqui também um equívoco. A questão do Conselho Nacional da Juventude. Eu tenho um respeito enorme pelos jovens, até porque tenho filhos nessa idade ainda, mas esta fobia da sociedade de ter que dar aos jovens mais do que dá a todos os outros faz-me alguma confusão. Mas isso também dá na agricultura, também há jovens agricultores que têm um estatuto especial nessa matéria, compreendo, embora de facto não perceba, em muitos casos, não é neste seguramente, porque é que os jovens não se podem integrar nas organizações sociais já existentes. E, portanto, nessa matéria fica-me alguma dúvida. Mas, sobretudo, o Conselho Nacional da Juventude, aqui ficam muitas dúvidas, devo dizer. Se nós queremos trazer para o SES a sociedade civil, no Conselho Nacional da Juventude estão as juventudes partidárias todas, que eu saiba. Parece-me um bocadinho difícil um dia o Conselho Nacional da Juventude ser presidido por uma Jota qualquer ou por um membro de uma Jota e nós termos no SES, que é a representação da sociedade civil para aconselhar os órgãos oficiais, termos um presidente de uma entidade que vai expressar a posição do seu partido ou da sua juventude partidária dentro do seu partido. E, portanto, nesta matéria, também tinha este comentário a fazer. Deixei para o fim, para não parecer que só tenho críticas, algo que achamos que é uma ideia inovadora e que poderia, naquela concepção que fiz inicialmente do SES ser repensado, poderia ter alguma validade. Acho que introduzir individualmente, enfim, podemos sempre, os seus deputados é que decidirão, nós só temos que ser ouvidos, mas, e a Assembleia é que decidirá, mas num repensar do SES, que eu gostaria muito mais de ver aprofundado, acho que há uma categoria que, não estando esquecida, não está diretamente representada e que me parece muito relevante nos dias que correm, que são os aposentados, pensionistas e reformados. E, portanto, nesta matéria, parece-me que é uma parte da sociedade tende a ser, infelizmente para todos nós, cada vez mais relevante na sociedade portuguesa, mais relevante ao que parece ainda do que os jovens, e que nós não temos uma voz no SES que os represente diretamente e parecer-me-ia importante esta representação. Recomendo, se é que o posso fazer, mais uma última questão a esta comissão e aos seus deputados, que é o seguinte: quando pensarem num conjunto, numa categoria em particular, se pensarem numa entidade que considerem muito representativa, vale a pena nomear a entidade. Porque nomear o grupo permite que todas as entidades dentro daquele grupo se candidatem. E nessa matéria acabam por subverter a ideia inicial, que era colocar lá aquela entidade. Se criarem um grupo para dizendo que haverá um lugar para os aposentados pensionistas e reformados. Nós já tivemos esta discussão na Concertação Social. O UGT diz que é a maior representante, embora seja representante de trabalhadores, é a maior representante de reformados em Portugal. Porque no sindicato do setor bancário é obrigatório ser sindicalizado até à morte para receber a reforma e o complemento de reforma. Portanto, eles têm 800 mil reformados representados no sindicato, que é mais do que qualquer outra organização poderá ter enquanto entidade individual associativa. Não me parece que a proposta que está subjacente àquilo que os partidos fizeram nesta área seja colocar a UGT outra vez a representar os reformados. E seria, numa candidatura, seguramente a entidade mais representativa. Portanto, vale a pena aos seus deputados, nesta perspectiva, quando querem nomear uma entidade, nomearem mesmo, dizer, olha, a entidade que nós queremos para representar isto é aquela associação. E dizer, olha, um lugar para a associação tal, ou um lugar para a entidade tal. E depois, claro, podemos discutir se é essa ou se é outra, mas cuidado quando deixam o grupo, porque obrigam uma candidatura no início do mandato do SES e podem estar a colocar lá uma entidade que não é exatamente aquela entidade que os senhores estavam a pensar inicialmente. Eu, com isto, parece-me que passei o documento todo. Eu não olhei para o documento que a Cristina Moraes me fez, mas como o tive a ler ontem, no avião, quando vim de Bruxelas, acho que passei. Não me falhou nada, Cristina? Então, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua clareza de posições e dos seus contributos que aqui nos deixa, os contributos da CAP, que certamente serão muito relevantes para todas as senhoras e os senhores deputados e para o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito deste grupo de trabalho. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá para apresentar alguma questão que considere relevante. Quero ter a gentileza do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar e cumprimentar o Dr. João Machado, a Dra. Cristina Moraes. Nós temos cá o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, agradecer a sua vinda, mas sobretudo os contributos que nos deixa para este trabalho que estamos a fazer. O nosso tempo é limitado, nós vamos depois, o meu camarada e colega Paulo Pires também fará uma intervenção, e com pouco tempo também para cumprir. Queria começar por deixar aqui algumas notas que são o principal, telegráfico, mas o principal. Nós estamos precisamente aqui, aliás, neste espírito de cooperação, de colaboração, que tem existido também entre a Assembleia da República, esta Comissão em particular, e os parceiros sociais, precisamente a fazer um trabalho que requer humildade, naturalmente, da nossa parte, que deve existir, no sentido precisamente de isto acontecer, de recolher os contributos, de ouvir sugestões, de considerar todos os avisos à navegação que são feitos, no sentido de procurar legislar o melhor possível. Não estamos aqui com posições, pelo menos o Partido Socialista, absolutamente imutáveis no sentido das propostas que apresentamos. Apresentamos estas propostas de forma aberta, ou seja, suscetíveis de serem melhoradas, modificadas, corrigidas. O que nós queremos, de facto, é que o Conselho Económico e Social e o seu plenário seja o mais representativo possível dos interesses específicos que existem na sociedade portuguesa. Queremos promover a coesão e a paz social. Temos consciência que vivemos tempos muito difíceis, como todos nós penso que temos, em que a questão da coesão social e os portugueses e os seus interesses específicos terem voz naquilo que é a filosofia da concertação é muito importante. E existe, de facto, um número de cidadãos muito grandes que representam interesses específicos muito importantes. Esses interesses específicos têm sido alvo de políticas públicas com aplicação e consequências diretas muito significativas para quem por elas é abrangido e que tem que ver direto com o fenómeno da coesão social e haver movimentos de esses portugueses quererem ter voz, quererem participar e nós intervendo-os que devem ter. É melhor que tenham e que haja diálogo social nesse sentido. E naturalmente que os jovens Os trabalhadores sem vínculo, temporários, reformados, pensionistas e também os imigrantes, mas isso o meu colega Paulo Pisco é a área que interpreta muito melhor, é o autor em concreto da proposta, do ponto de vista pessoal. Penso que é inegável hoje que tem sido alvo de um conjunto de políticas, de fenómenos novos, porque a sociedade portuguesa não é imutável, vai-se alterando ao longo destes anos, e aquilo que permite a sua coesão social, os pressupostos que são a própria realidade social, também se altera. E, portanto, isso temos estado todos os parceiros sociais têm bem esta consciência e bem presente esta realidade, e também todos nos têm dito, é verdade, o Conselho Económico Social também não pode ser uma realidade fechada no tempo, imutável, que nunca se altera, porque corre o risco de perder adesão àquilo que é a realidade portuguesa. E esta foi a nossa preocupação, mas, como eu digo, sempre com abertura, porque nós temos consciência que tem que ser um organismo, pela sua importância fundamental, que funcione, que tenha eficiência, que tenha eficácia e que haja governabilidade. E, portanto, temos presente essa preocupação. Eu mesmo... 3 ou 4 pontos. Notei a questão dos 67 membros e a sugestão de uma reflexão muito aprofundada. Estamos a fazê-la, nós estamos a estudar também este assunto, até com outros estudos que existem nesta matéria, etc. A possibilidade de outros saírem, também de se avaliar, não quem deve entrar, mas também, eventualmente, se faz sentido que outros continuem. Lá está, face à dinâmica social. Tomei nota dessa sugestão. Agora, há aqui algum, também com toda a franqueza, e nós não temos que ter sempre os mesmos pontos de vista, temos a criar aqui consensos, sentido de compromisso, mas os trabalhadores sem vínculo, e o PS apresenta essa proposta, e temporários, é num sentido mais estricto senso. Trabalhadores sem vínculo no sentido... De não haver o vínculo do contrato, portanto, sem ter o contrato de trabalho em que não se preveja a cessação desse mesmo contrato. E, portanto, são efetivamente, quando falamos dos trabalhadores temporários, estamos a falar dos trabalhadores com contrato a termo, portanto, há um termo certo para a cessação de contrato de trabalho, é temporário. E quando falamos dos trabalhadores sem vínculo, é precisamente nem há a figura, estricto senso, do contrato. Estamos a referir-nos aos trabalhadores a recibos verdes. Portanto, precários. Nestes dois conjuntos envolvemos os trabalhadores precários. Nós temos assistido agora, nem tanto do ponto de vista da manifestação, mas de alguns fenómenos de movimentos sociais destes trabalhadores, fora do espaço da concertação social. E isso preocupa-nos. Temos medo, perdão uma expressão, para onde é que isto pode descambar. E, por outro lado, é verdade que existem associações organizadas, com personalidade jurídica, com organização, que representam estes trabalhadores. Aliás, foi uma questão que aqui já discutimos. Já existem. Estão registadas, têm personalidade jurídica, é este o seu objeto e representam os trabalhadores precários. Não é uma realidade inorgânica que ninguém conhece, que não há responsáveis, que ninguém sabe quem é. Existem. Eu, em relação aos jovens, eu não, com o devido respeito, mas a sociedade não tem uma fobia de dar mais aos jovens. Eu peço desculpa, mas se a sociedade tem fobia de dar mais aos jovens, o que tem dado mais é desemprego. E os últimos números, ainda bem recentemente conhecidos, falam nesse sentido. E, portanto, naquilo que é a questão do trabalho, do emprego, de condições de vida, a fobia, na nossa opinião, que tem existido para os jovens, não é de dar mais. Tem sido de dar menos, de menos oportunidades e de mais desemprego e mais dificuldades. E, portanto, nós temos também, e até já vi, o pedido da Associação de Jovens Agricultores, também quer ser ouvido neste grupo de trabalho. Em relação aos dirigentes partidários, eu percebo a questão, o próprio Presidente César suscitou, dos jovens, das juventudes partidárias, mas há dirigentes partidários nos parceiros sociais. O meu camarada Carlos Silva é dirigente da UGT e é dirigente nacional do Partido Socialista. E existem outros parceiros sociais. Portanto, por aí também não vejo que seja uma originalidade só dos jovens, terem jovens nas juventudes partidárias. Os parceiros sociais também têm dirigentes, às vezes até de topo, e são alguns, também têm grandes responsabilidades nas estruturas dos parceiros sociais. A última sugestão, eu percebo, da representatividade, mas nós vamos ter que fazer aqui uma lei geral, ou seja, ao indicarmos já quem é o parceiro ou o representante da instituição, numa lei geral, e para não estarmos sempre a mudar essa mesma lei geral, cria-nos aqui uma dificuldade do ponto de vista da técnica legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma breve intervenção, Sr. Deputado Paulo Bisco, por favor.
É uma abordagem muito sintética daquilo que gostaria de referir. Começo por cumprimentar o Sr. João Machado e a Dra. Cristina Moraes. A grande vantagem destas audições é de nos permitir ver de que forma é que os diversos setores da nossa sociedade conseguem ter uma percepção de outros setores que são representativos da nossa sociedade. E eu refiro-me particularmente aos representantes, aos representantes dos portugueses residentes no estrangeiro, na medida em que é um fenómeno absolutamente transversal na nossa sociedade. É algo que não pode ser ignorado e, não obstante, se estou a representar aqui os agricultores portugueses, a verdade é que eu acho que toda a nossa sociedade deveria ter um pensamento sobre aquilo que representa e o significado que tem para a nossa sociedade a existência de largas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, mas com muitos interesses também em Portugal. E, portanto, a minha questão é muito simples e gostaria apenas de perguntar, na sua opinião, qual é a importância que pode ter, como vê a representação dos portugueses residentes no estrangeiro no SES, e, na sua opinião, como é que vê, qual poderia ser a sua importância, a sua mais-valia, o contributo que poderiam dar para a percepção que a nossa sociedade, na nossa opinião, deve realmente ter sobre este fenómeno que é tão estruturante, historicamente tão estruturante na nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros do CAP aqui presentes, agradecendo naturalmente à Sra. Presidente os contributos que aqui deixou. Muito rapidamente, para lhe dar nota de duas ou três coisas. A primeira, agradecer-lhe as reflexões que, como disse a Sra. Presidente, foram muito claras. Naturalmente, também nós, durante este período em que estamos a ouvir os vários intervenientes do Conselho Económico e Social e que vamos aqui discutindo na especialidade todas estas propostas que estão em cima da mesa, queremos exatamente isso, contributos para nós também podemos refletir. Aquilo que deu, por exemplo, para além daqueles que queremos acrescentar, se devemos refletir sobre a Constituição atual, é uma coisa que devemos ter em consideração quando estamos, de facto, a alterar a lei. Foi muito claro na forma como nos deu aqui nota, sobretudo de uma coisa que nós também já tínhamos identificado, que é esta confusão que às vezes se gera entre a Comissão Permanente de Concertação Social e o Conselho Económico e Social, cuja alteração aqui se trata, e que, não estando suficientemente clara a diferenciação, imediatamente destrói a verdadeira discussão que estamos a ter neste grupo de trabalho, e, portanto, dar-lhe nota disso e agradecer também por isso, e ressalvar aquilo que disse de que, ainda assim, o Conselho Económico e Social deve ser o espelho da sociedade e que o objetivo é que esses pareceres que possam ser, e daí a nota, para percebermos se hoje em dia isso já corresponde à realidade ou não, e que o que se quer é que não se desvirtua a concepção inicial e que a reflexão seja se os pareceres são o melhor contributo possível e, portanto, aqueles que compõem o Conselho Económico e Social possam emitir esses pareceres de maneira que seja o mais próximo do espelho da sociedade. Deu nota aqui da questão dos trabalhadores e empregadores. Gostava também de lhe colocar relativamente à questão da imigração, porque não se referiu, portanto, aos trabalhadores que não estão cá e mantêm o seu vínculo e à comunidade que também aqui já foi referida pelo Partido Socialista e de que forma é que vê essa representatividade, porque não o referiu. E dizer-lhe relativamente à questão, naturalmente, dos jovens que referiu e fez aqui algumas considerações sobre os critérios de relevância, nomeadamente até com alguma comparação com a questão dos aposentados e dos pensionistas, e dar-lhe nota, e porque apenas se referiu ao Conselho Nacional de Juventude. Bom, eu também devo dizer que não acho que haja fobia rigorosamente nenhuma. Aliás, confesso-lhe, tenho aqui alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que quer dizer, embora perceba que não o faça seguramente numa má interpretação, será certamente por entender que a juventude é uma questão transversal. Portanto, estará representada sempre por todos aqueles que já estão no Conselho Económico e Social. Ainda assim, dizer que o Conselho Nacional de Juventude, que é um órgão que emana da Assembleia da República, foi criado pela Assembleia da República, é aquele que objetivamente constitui, representa legalmente a juventude do ponto de vista daquilo que são os pareceres que ele próprio também emite. Esta questão das juventudes partidárias é objetivamente uma falsa questão, não só pelo exemplo que já foi dado, mas porque o Conselho Nacional de Juventude representa cerca de 600 mil jovens das mais de 30 associações que o compõem. E, portanto, entre as quais, por exemplo, a Interjovem e a Comissão Jovem da UGT tenta ter, exatamente da forma como referiu que deve ter o Conselho Económico e Social, uma visão maior sobre aquilo que é o espelho da sociedade do ponto de vista das várias associações de juventude que representa. E que, naturalmente, tendo as juventudes partidárias, têm as várias, mas têm todas as outras associações para além disso e compõem vários quadrantes da sociedade, com grupos de trabalho específicos relacionados, por exemplo, com as questões sociais e com as questões do emprego. E, portanto, o objetivo também aqui de trazer os jovens é trazê-lo através do CNJ, por ser objetivamente aquilo que disse que o próprio Conselho Económico e Social deve ser, que é isto do espelho da sociedade o mais abrangente possível. E, portanto, dar aqui esta nota para que não nos percamos, parece-nos importante fazer aqui este ponto relativamente à questão das juventudes partidárias, que no fim do dia vem limitar um bocadinho a discussão e, para ser completamente franca, minorar aquilo que tem sido o trabalho do Conselho Nacional de Juventude nas sensibilidades que representa do ponto de vista das propostas que tem relativamente à questão do emprego e à preocupação que tem com o mesmo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Artur Lego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa por saudar o Dr. João Machado e a Dra. Cristina Moraes, da CAP. Pedir desculpa por ter chegado atrasado, mas isto andar em duas comissões ao mesmo tempo, às vezes é complicado conciliar. Eu retinha, não tendo ouvido a parte inicial da intervenção do Sr. João Machado, da parte que consegui ouvir, retinha dois ou três aspectos que reputo muito importantes. Primeiro, a preocupação que teve de frisar, que é necessário, com este alargamento, não perder uma coisa que é essencial, que é manter a paridade e o equilíbrio dentro do SES, para não criar distorções ou sobrepeso ou alavancar um setor da sociedade sobre os outros e criar depois distorções dentro do próprio SES. Portanto, aquilo que se pretende, com toda a bondade, que é alargar a todos os setores da sociedade, não vir a converter o SES numa alavanca desequilibrada em favor de um setor e em detrimento de outros. Também tomei boa nota e com agrado, porque nós já tínhamos chamado a atenção para isso, para a nossa falta de compreensão para essa questão, que é dos trabalhadores sem vínculo. Também é nosso entendimento que não existem trabalhadores sem vínculo, portanto, se é trabalhador tem por definição vínculo, se é trabalhador tem por definição vínculo. Sempre dissemos que na questão dos recibos verdes, quem passa um recibo verde é um prestador de serviços. A questão dos falsos recibos verdes é uma questão legal, é uma questão de fiscalização. Portanto, se alguém que é um trabalhador que, na substância do exercício das suas funções, é um trabalhador subordinado e, por entorse à lei, não tem um vínculo laboral e está a passar recibos, é uma questão de fiscalização e de aplicar a lei e de converter isso, como a lei agora já prevê também, num contrato de trabalho subordinado. A outra questão que também tomei boa nota, que foi uma recomendação que o Sr. fez e muito válida, aliás, já tinha passado por aqui numa ou duas audições anteriores, é a questão de se designar, fazer a ampliação da SES através da designação de uma categoria e não de uma organização específica e do facto disso poder abrir as portas a uma série de associações dessa categoria se candidatarem para serem individualmente membros do SES. Essa é uma questão que também acho relevante e terá de ser bem pensada e bem maturada aqui. E alertou a propósito disso para uma situação, olha, realmente isso não tinha, digamos, refletido nesta questão específica sobre essa questão do UGT dos bancários, mas aqui põe-se uma questão, é que a própria tem a própria UGT dentro da sua organização essa individualização feita e uma organização específica que possa representar esse setor, porque admitindo como certo que a UGT é a maior representante dos reformados que existe em Portugal, por via especificamente essa situação dos bancários, e certamente para além desse representará, terá outros reformados no seu seio, a questão que se põe aqui é esta: ou entendemos que já estão representados pelo UGT, ou, e aí, se o GT não tem essa representação individualizada e sistematizada, continuam a não estar representados, ou teremos de perguntar ao GT se tem essa organização em separado e será essa organização que poderá ser candidata a integrar o SES caso o alargamento se faça no sentido de integrar um representante dos aposentados em Portugal. Há uma questão que o Sr. que aqui já foi levantada por todos os intervenientes anteriores, que o Sr. não tocou, que é a questão dos imigrantes, da diáspora. São milhões de portugueses, efetivamente, espalhados por todo o mundo. E aqui levantava-se-me também duas ou três dúvidas e uma ou duas questões. E basicamente é isto. Nós temos diferentes tipos de imigração e de imigrantes. Nós temos pessoas que, portugueses que emigraram, continuando a ser portugueses, irei concluir 100%, continuando a ser portugueses, de facto já não têm qualquer vínculo com o país, a não ser eventualmente X em X anos virem cá passar férias. Estão perfeitamente aculturados nos países de destino e não têm qualquer vínculo com o país. E nessa medida, até que ponto, sendo o Conselho Económico e Social, ou pretendendo ser o Conselho Económico e Social representativo da realidade interna e que tem a ver com recomendações que faz ao Governo, portanto, para a governação do país, até que ponto deverão essas pessoas estar representadas? Ou terão legitimidade para estar representadas? Temos outros que mantêm o vínculo cá, e isso faz sentido que estejam representados. E a última questão que eu lhe deixava de pôr a respeito disto, e por causa de relatos que mexeram, é até que ponto é que as pessoas eleitas para os representar cá, nomeadamente no Parlamento, ou as associações que existem, que alegadamente os representam de facto. Isso tem a ver com a correspondência deles, por exemplo, nos atos eleitorais, e a presença deles e o número dos imigrantes que vão votar na proporção do todo dos imigrantes que existem. Portanto, a questão da representatividade aqui também me deixa muitas dúvidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a palavra, Sr. Deputado.
Antes de mais, agradecer a presença da CAP nas pessoas do Dr. João Machado e da Dra. Cristina Moraes. E dizendo desde logo que o PCP não apresentou qualquer iniciativa legislativa nesta matéria. Mesmo porque, convergindo até com algumas das posições que aqui foram tomadas pela CAP, nós pensamos que uma intervenção legislativa, uma alteração legislativa com vista ao alargamento, portanto, da composição do SES, deveria de ser precedida da audição das entidades já existentes, dos organismos, além de estudos complementares. Porque o que se coloca aqui é uma questão de operacionalidade do mesmo SES, portanto, aqui na dicotomia entre a dispersão e a concentração. Com tantas entidades, portanto, representadas, a dificuldade em chegar, portanto, a um determinado consenso sobre uma determinada posição é cada vez mais difícil. E daí nós considerarmos que, de facto, portanto, todo este processo deveria ser conduzido de outra forma. Mas não retiramos a legitimidade das propostas que foram de facto apresentadas e até acompanhamos algumas delas, nomeadamente no caso dos reformados, onde colocamos de facto aí algumas interrogações, portanto, quando afirmou que, portanto, que a UGT e a representação que indicou de facto, é a maior do país, porque, de facto, o conhecimento e os estudos que nos foram apresentados indicam que, de facto, o MURPI será o maior representante dos reformados e pensionistas. Porque, tal como foi aqui anteriormente, portanto, avançado, pensamos que não existe uma separação dentro da UGT, assim como dentro da CGTP, destas organizações de representantes dos reformados. Não há uma autonomização. Portanto, não poderíamos aqui considerar que de facto são portanto, serão organismos autónomos representantes dos reformados. Em relação aos jovens, de facto, nós acompanhamos as propostas a proposta que está em cima da mesa, porque pensamos que, de facto, além das juventudes partidárias estarão incorporadas dentro do CNJ outros organismos, e dentro da linha que tem sido o ataque deste governo, portanto, a este grupo social específico, que nós consideramos que, de facto, os jovens devem ter uma voz ativa dentro do SES e, se assim podemos dizer, uma voz na primeira pessoa. O mesmo podemos dizer em relação aos representantes do Conselho dos Imigrantes, com E na diáspora, portanto, do Conselho das Comunidades Portuguesas, porque, de facto, tem sido uma linha de feixe de embaixadas e consulados, e pensamos que, de facto, deverão ser representados no SES. Para finalizar, dizer que, de facto, nós não acompanhamos esta proposta de alargamento das associações sindicais e das associações, portanto, empresariais, porque, de facto, nós consideramos que os trabalhadores aqui, já anteriormente referidos pelo Partido Socialista, que dentro da área da precariedade estão representados nas atuais associações sindicais. E, portanto, têm feito um trabalho meritório dentro desta área. E, portanto, não conseguimos compreender esta proposta do Partido Socialista. Assim como, tal como referiu, o alargamento para, portanto, das associações empresariais, de facto, nós, durante as audições que temos vindo aqui a efetuar neste grupo de trabalho, começámos a compreender melhor o porquê desta proposta. De facto, existem alguns grupos, nomeadamente na área da distribuição, que recentemente até afirmaram que não se sentem representados numa determinada confederação e que, de facto, estão a fazer pressão para a entrada no Conselho Económico e Social. Estamos a falar do Grupo Sonae, grupo Jerónimo Martins, e que, de facto, se percebe a lógica apesar de existirem confederações que representam, portanto, estas áreas, percebemos a lógica desta proposta, mas obviamente não a acompanhamos. E por fim, agradecer mais uma vez a presença e agradecer os contributos que aqui trouxe a este grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, para podermos dar por concluídos os nossos trabalhos, vou passar a palavra ao Sr. Dr. João Machado, Presidente da CAP, no sentido de prestar os esclarecimentos que achar por convenientes, e faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para esclarecer alguns pontos e algumas perguntas que me foram feitas e se não se importar depois, em relação aos trabalhadores sem vínculo, deixar que fosse a doutora Cristina Moraes a precisar melhor a nossa posição, porque é jurista nesta área e é representante da CAP em vários diversos órgãos internacionais, e eu gostaria seguramente que fosse ela, com a sua maior bagagem sobre esta área, a responder. Não vou identificar nenhuma das intervenções dos seus deputados, só responder por grupos, começando talvez por dizer a questão dos jovens. Eu não me faz nenhuma confusão os jovens, até porque admiro muito a juventude. E, como disse, comecei por dizer, tenho filhos jovens e portanto, incluo-me naqueles que têm preocupações com a juventude. E os meus, por exemplo,
estão nesta altura, um já saiu da universidade, outro está a sair e, portanto, estão exatamente nessa área que acabaram de referir. O que me parece é que nós, e por isso eu comecei por dizer que se calhar o melhor era fazermos uma reflexão profunda daquilo que é o SES. Nós não ganhamos muito enquanto sociedade em estratificá-la demasiado. As estratificações sociais não conduzem normalmente à resolução dos problemas. Nós tivemos uma lei aqui anterior que permitia que qualquer associação de mulheres candidatasse ao SES e entrasse diretamente. Entraram muitíssimas. Hoje não tem essa representação, não tem nenhuma relevância. E nós temos 67 membros, porque houve uma lei que disse que era preciso haver uma data, haver associações de mulheres no SES. Essas associações estão hoje representadas em grande número, nem sequer tinham limite. E teve que se alterar a lei para não alargar mais essa representatividade. Se nós estratificarmos a sociedade em jovens, em mulheres, em aposentados, em pensionistas, em trabalhadores, em o que quer que seja, daqui a pouco, em vez de nos entendermos todos uns com os outros, estamos enquistados cada um na nossa realidade a defender coisas totalmente impossíveis de realizar. Porque cada um de nós reivindica aquilo que é adequado, por exemplo, à sua idade ou ao seu estatuto enquanto género. Não parece que seja a melhor maneira de nós organizarmos uma sociedade. E, portanto, dentro desta perspectiva, eu acho que alguma ponderação, não digo que não seja necessário ter jovens, mas, por exemplo, neste momento nós temos associações de jovens no SES, porque as associações de jovens empresários estão representadas no SES e têm representação que é dirimida na sua cúpula e, portanto, está representada. É preciso ir para além dos jovens empresários? Nos sindicatos não há associações que se representam a nível sindical em termos de jovens? Se calhar há. Agora, uma apreciação particular em relação àquilo que a senhora deputada disse em relação à representação proposta. Ser dirigente partidário não é um ónus social. Não é um ónus social. Mas para estar no SES, não pode ser essa a condição para ser. Isto é, quando o secretário-geral do UGT está no SES, está enquanto líder de um sindicato que foi eleito para a sua central sindical. Lateralmente, tem todo o direito a ser membro do Partido Socialista, tem todo o direito em votar nas suas eleições em quem entender, tem todo o direito de ter uma atividade social que vai muito para além da UGT. Mas foi o exemplo que foi dado e, portanto, eu agarro-me a esse exemplo. Foi o exemplo que foi dado. O que eu quero dizer é que ter uma entidade, em primeiro lugar, eu não quis chegar aí, mas que não é uma emanação da sociedade, é uma emanação da Assembleia da República, de um órgão político. E, portanto, não me parece que seja a melhor maneira de representar a sociedade civil num órgão autónomo da política, seja ter uma organização que foi criada pela Assembleia da República, senhora deputada. Não me parece a melhor maneira. O Espelho da Sociedade quer ser o SES, senhora deputada. O SES é o espelho da sociedade. A CNJ não é uma emanação da sociedade, é uma criação da Assembleia da República. E ter enquanto dirigente partidário de uma juventude partidária, enquanto isso, não enquanto membro da sociedade civil, mas enquanto isso, uma representação no SES, não parece a melhor solução. Mas os senhores deputados chamaram-me aqui para ouvir a minha opinião e para deitá-la logo a seguir no caixote de lixo, assim entenderem. Portanto, a minha opinião vale exatamente o tempo em que eu estou aqui a dá-la e nada do que isso. E, portanto, nessa matéria, só para vos dizer isto. Em relação, portanto, à sociedade civil e aos jovens, nada contra absolutamente este reparo. Em primeiro lugar, porque já tem uma associação de jovens, em segundo lugar, por causa exatamente da constituição da CNJ. Em relação à questão dos aposentados, eu quando referi a questão dos aposentados foi porque me pareceu importante ser um grupo social que tinha uma difusa representação no SES. E quando referi a questão da UGT, referi como exemplo daquilo que eu considerava que não seria, eventualmente, o objetivo da legislação proposta. Estou a interpretar. Mas há uma... Mas há, de facto, uma identificação muito clara, é que a UGT não precisa de se candidatar ela própria, basta candidatar os sindicatos bancários, que é diretamente responsável por esses reformados. E, portanto, nessa matéria, dentro da UGT, há uma estrutura que representa 800 mil, segundo me foi dito, reformados, diretamente. Eu julgo é que a representação que a Assembleia da República procura para o SES dos aposentados não se esgota nos aposentados da banca, e teria que ser mais ampla do que isso, e portanto nessa matéria a reflexão que estou a fazer é nesse sentido. Não é por dificuldade de representação, é que me parece que teria interesse em que fosse mais ampla. A questão dos imigrantes e com I e com E, já agora. Eu entendo o SES, talvez erradamente, eu entendo o SES como uma representação da sociedade civil e que se faz ouvir e que faz pareceres para a Assembleia da República quando lhe pede, ou para o Governo, exatamente para chamar a atenção nas matérias que entende, com os parceiros de iniciativa, ou nas matérias que o Governo e a Assembleia da República decidem colocar ao SES. Nessa perspectiva, parece-me que nós estamos a falar da sociedade civil portuguesa, da República Portuguesa. Compreendo que, em alguns casos, os portugueses que vivem no estrangeiro e que têm uma ligação de uma maneira ou de outra, podem ter alguma participação naquilo que é, ou devem ter alguma participação naquilo que é a vida interna e organizativa da sociedade portuguesa. Devo dizer que me parece que essa participação tem que ser ponderada, porque atendendo a que são pessoas que vivem no estrangeiro, que trabalham no estrangeiro, que pagam impostos no estrangeiro, têm de facto uma ligação sentimental e familiar a Portugal, mas não têm a mesma ligação a Portugal de todos aqueles que trabalham aqui, que pagam impostos aqui e que têm essa vida aqui em Portugal. Mas admito que deva ser ponderado e que deva ser visto em que medida é que isso deve estar representado. Em relação aos imigrantes com I, parece-me que é completamente, permitam-me, senhores deputados, dizer, despropositado. Não parece que seja um espelho da sociedade portuguesa. Esses imigrantes têm uma legislação europeia que os defende, sejam eles de fora da Europa ou de dentro da Europa, e depois têm a legislação nacional, que tem que estar adequada e que passa pela Assembleia da República e pelo Governo. Não parece que num órgão que tende a ser o espelho daquilo que é a sociedade portuguesa, se pretenda representar outras nacionalidades de outra maneira. Não me parece adequado, mas é também, como vos digo, a minha opinião. Por último, gostava, antes de pedir à doutora Cristina Moraes falar só nos trabalhadores, gostava de fazer uma última reflexão, que é uma reflexão que vem à anteriori e que não sei se é a vossa. O SES não pretende ser, julgo eu, desde a sua Constituição, o espelho da sociedade portuguesa enquanto ela se organiza em termos políticos, em termos estratificados, em termos de classes, em termos de tudo isso. O SES pretende ser uma emanação adequada da sociedade civil. A outra representatividade faz-se através das eleições nos órgãos políticos, faz-se nomeadamente aqui nesta casa onde os senhores estão. Os senhores é que são os representantes de todos os portugueses e podem levantar todas as questões em relação a qualquer grupo de portugueses ou qualquer português em particular. O SES não pode ter um papel que não é o seu, que é de representar de todos os portugueses. A representação de todos os portugueses é vossa, é desta Assembleia, e somos nós, quando votamos, que dizemos como é que os portugueses devem estar representados. O SES é só o espelho da sociedade civil organizada, que tem opiniões próprias e que pode dar contributos para o legislador, seja ele qual for, melhorar o nosso desempenho enquanto sociedade. Doutora Cristina Moraes, só a questão dos trabalhadores.
Bom dia a todos. Eu vou apenas referir-me ao projeto de lei do Partido Socialista que prevê a introdução de dois representantes dos trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários. Relativamente a esta proposta, e vou referir-me ao deputado Nuno Sá, de facto fez aqui muito bem a defesa da introdução destas duas categorias. Mas nós gostávamos de dizer o seguinte, e começando pelos trabalhadores temporários, recordar aquilo que o Presidente da CAP já disse. Quando estão a referir-se a trabalhadores temporários, eu penso que estão a referir-se a trabalhadores com contrato de trabalho a termo certo, incerto, e trabalhadores sazonais, e a maior parte dos trabalhadores sazonais estão empregados no setor agrícola e no setor de turismo em Portugal. Estes trabalhadores temporários já se encontram representados pela CGTP e pela UGT. E eu recordo também uma coisa que disse o Presidente da CAP, é que talvez fosse bom o Partido Socialista debater-se mais ou debruçar-se mais sobre a atual lei, porque de facto há quatro lugares das confederações sindicais que deviam ser colocados a concurso, se o senhor deputado do Partido Socialista, Nuno Sá, entende que esses trabalhadores não estão representados por estas duas confederações, talvez fosse bom fazer o mesmo que se fez em relação às organizações empresariais. É que nós temos a Confederação dos Agricultores de Portugal, neste momento tem um lugar por direito próprio, que é inerente ao lugar que detém na Comissão Permanente de Concertação Social. E neste momento, neste mandato, em 2014, a CAP não tem o segundo representante, porque foi a própria Confederação dos Agricultores de Portugal que propôs no SES que esse lugar fosse rotativamente cedido à Confederação da Construção e do Imobiliário, e provavelmente quando os ouvirem podem até confrontá-los com isso. Porque nós entendemos que, de facto, era um setor, como disse já o Presidente da CAP, que não estava representado, E que lá devia estar. E, portanto, provavelmente, se o Partido Socialista entende, nós entendemos que não deve haver aqui acrescente nenhum relativamente às organizações de trabalhadores e de organizações de empregadores. E, portanto, se entendem que não estão representados, proponham uma alteração da designação das organizações de trabalhadores. De facto, eles ficam com quatro lugares por inerência e depois quatro lugares são colocados a concurso. E se o senhor deputado entende que os trabalhadores com contratos de trabalho a termo certo, incerto e sazonal não estão representados por estas duas confederações, então que essas organizações que o senhor deputado diz que são, que existem, que se candidatem. E depois queria-lhe chamar uma atenção também aqui ao Sr. Deputado. É assim, então está a propor o mesmo número de representantes dos trabalhadores temporários que neste momento tem a CGTP e a UGT, então está a tomar a parte pelo todo. Então os trabalhadores temporários, os representantes dos trabalhadores temporários vão ter quase tantos lugares como as organizações que representam todo, que dizem representar todos os trabalhadores. Quer dizer, não parece fazer muito sentido. E depois, relativamente aos trabalhadores sem vínculo, pensamos que é um conceito que não existe juridicamente e que vai colocar muitas dúvidas Nós não sabemos o que é que são trabalhadores sem vínculo juridicamente. Isso vai suscitar, ou de facto, como o Sr. Deputado disse, e também achamos excessivo, dois representantes dos trabalhadores sem vínculo, então têm de facto de fazer um estudo, ver quantos trabalhadores existem, 5 milhões e tal pessoas de população ativa em Portugal, têm que ver quantos é que, quantas dessas pessoas é que são trabalhadores sem vínculo. E é uma pequena parte, dos trabalhadores. Não podem propor dois representantes excessivo, mesmo que propusessem, dois nunca poderia ser aceito, porque é excessivo, e depois mais dois representantes dos trabalhadores temporários. Relativamente aos trabalhadores sem vínculo, é muito importante, se estão a pensar nos trabalhadores que trabalham com recibo verde, devem falar em trabalhadores independentes e nunca dois representantes, porque isso geraria, ou então esses lugares dos representantes dos trabalhadores são colocados a concurso e entram naqueles 8. Não percebo porque é que não enverdaram por aí, não percebo esta introdução, e penso que a introdução da categoria de trabalhadores sem vínculo vai gerar aqui uma série de discussões que vão gerar muitas dúvidas e ninguém vai saber o que é que são trabalhadores sem vínculo.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço ao Sr. Presidente da CAP, o Dr. João Machado, e à Sra. Doutora Cristina Moraes, os relevantes contributos e o pensamento que trouxeram a este grupo de trabalho, às senhoras e aos senhores deputados. Certamente que poderíamos continuar um vasto debate, vamos continuá-lo com a audição de muitas outras entidades. Concluímos hoje a audição aos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social. Agradeço mais uma vez os relevantes contributos e farei chegar a todos os senhoras e senhores deputados o parecer que nos deixaram. Bem-ajam e as maiores felicidades.